E, na verdade, se inclinou para um lado e para o outro. Estiveram 8 anos com o Fernando Henrique, participando do governo. E os mesmos que estavam no governo do Fernando Henrique, participando do governo, estão no governo Lula, participando do governo. E veio a eleição. Eu disse e repeti várias vezes, nós tínhamos muita sorte pelos candidatos. Eu disse e repeti várias vezes que eu não via ninguém na oposição Milódico Serra. Na minha opinião, o Serra muito mais competente que o Fernando Henrique. Eu disse que não via no governo ninguém melhor do que a ministra Dilma, que eu conhecia lá do Rio Grande do Sul. Eu, governador, o Colares, prefeito de Porto Alegre, e era secretária da Fazenda do Colares. Depois, secretária de Minas e Energia do Colares, secretária de Minas e Energia do Olívio Dutra e ministra de Minas e Energia do Lula. Eu disse que na área dos puros, dos éticos, dos sonhadores, dos Dom Quixote, ninguém melhor do que a Marina. A Marina representa realmente toda a expectativa daquilo que um dia nós vamos chegar lá. E até daqueles que pararam no tempo, mas que são dignos da respeitabilidade de nós, ninguém melhor do que o Plínio de Aruna Sampaio. Parou no tempo, não evoluiu, mas ninguém pode ter dúvidas sobre a seriedade da sua pessoa. E a campanha se desenvolveu. Mas cá entre nós, que triste campanha. Como todas as forças políticas colaboraram no sentido da diminuição da nossa campanha. Ninguém sai dessa campanha melhor do que entrou. O homem, o Lula, embora os índices excepcionais que ele tem de credibilidade, ele sai menor dessa campanha do que ele entrou. Faltou a firmeza do presidente, faltou a postura de presidência, ele não soube distinguir a hora que acaba o eleitoral da hora que ele é presidente de todos os brasileiros. Não foi feliz a participação do presidente Lula. Algumas manifestações dolorosas. Alguns descumprimentos dos preceitos da justiça eleitoral, de um comportamento do presidente da República, verdadeiras tragédias. E com relação à campanha em si, e falo hoje porque a minha última grande expectativa era o debate da Record. O debate da Record, sob o ponto de vista da organização, da fórmula técnica que foi feita, foi o melhor que já se fez nesse país. Ele imitou os debates dos candidatos lá nos Estados Unidos. Aquilo que várias vezes eu disse nessa tribuna, quem resolve a eleição nos Estados Unidos são os 4 debates, nas 4 redes, um candidato de um lado, outro candidato do outro lado. Um pergunta e o outro responde. E não é o marketing, não são os Duda Mendonça que fazem a roupagem e criam a figura do candidato. Pois o debate da Record foi assim, um fala e o outro responde. Um fala e o outro responde. E eu fiquei na expectativa, meia hora já nervoso, esperando, que agora vai ser o grande momento. não é pergunta provocativa, boba, nem da direção da empresa, nem de jornalista, nem de telespectador, falando isso e corrupção e não sei mais o quê, não sei mais o quê, e aborto e não sei o quê. Não, vai ser. E cá entre nós. Foi onde o nível baixou mais baixo. Pergunta de um para outro. Mas é a infraestrutura. E o social. E a educação. E a ética. Nada. Não porque a ex-ministra não sei do quê. Não, mas o Paulo Preto não sei do quê. Mais não sei o quê. Mais não sei o quê. Mais não sei o quê. Por amor de Deus. Como é que o cidadão vai votar naquele horário da televisão com o Record? E ali não tem desculpa. Não dá para dizer que o jornalista, que o radialista da Globo, do Jornal Nacional, foi muito duro, foi infeliz, induziu na pergunta, não fez uma pergunta como devia. Não dá para dizer. Não dá para dizer. Foram eles que foram para isso. Uma ideia do social? Nenhuma. Cá entre nós, se alguém dissesse mais ou menos, eu responderia mais ou menos o seguinte: fulano roubou aqui, fulano fez lá, fulano fez aqui, fulano fez lá. Alguém poderia dizer: os dois têm razão. Os dois falaram a verdade. Por amor de Deus. Por amor de Deus. Ficou longe do que a gente podia esperar. Eu digo com toda sinceridade. Eu acho Serra um grande candidato. Eu acho, e o meu depoimento aqui é com convicção. É um homem digno, é um homem honesto. Foi assim desde o governo Montoro, onde ele foi o homem forte do governo Montoro. Foi assim aqui nessa casa, foi assim na Constituinte. As coisas erradas do Fernando Henrique, como as privatizações, ele não estava lá. Ele não estava na privatização da Vale, que foi um escândalo. Eu acho o Fernando Serra um grande candidato. Mas eu acho a Dilma uma grande candidata. Com toda a sinceridade, eu acho a Dilma uma grande candidata. Acho que ela mostrou. Era interessante saber como é que a Dilma entrou no governo. A Dilma era secretária da Fazenda do Colares, prefeito de Porto Alegre. Não tinha tradição política, no sentido. Ela até começou no IEPS, um órgão do MDB, onde ela, o Tarso Genro, participava. Colares eleito governador, ela foi secretária de Minas e Energia. Olívio, eleito governador, num acordo com o PDT, uma aliança, ela ficou na Secretaria de Minas e Energia. O PT e o PDT romperam. E um grupo do PDT ficou no PT. Ela ficou no PT. Interessante que o então marido dela, que também era do PT, deputado do PDT, que nem ela saiu do PDT, só que não entrou no PT. Largou a política e até hoje, na sua residência, que vem do seu pai, na beira do Guaíba, assiste o pôr do sol e é apenas advogado trabalhista. Quando Lula criou o primeiro governo, e naquela época eu convivia com essa questão, ele organizou os grupos de trabalho das várias áreas do governo. E para a área de Minas e Energia ele chamou a senhora Dilma, que era secretária de Minas e Energia do Olívio Dutra. E ela veio. E ela participou. O PT do Rio Grande do Sul tinha vários nomes candidatos a ministro. A Dilma nunca foi um deles. Que nem ela nunca gozou da intimidade do PT do Rio Grande do Sul. Tinha o Olívio Dutra, que perdeu a convenção para governador, para o Tarso, e veio para ministro, ministro da cidade. Veio o Tarso, que perdeu a eleição para governador, naquela época, e veio para ministro. Veio a Emília, que perdeu a reeleição para o Senado, e veio para ministro. Veio o então vice-governador, que perdeu a eleição para o Senado, e veio para ministro. Esses eram os ministros do PT do Rio Grande do Sul. A Dilma não figurava. Mas nessas reuniões dos grupos de trabalho, ela teve uma atuação tão importante que o Lula, olhando, disse: ela vai ser minha ministra de Minas e Energia. E aí ela foi escolhida. E, na minha opinião, teve um bom desempenho. Mas hoje, eu me pergunto, como uma pessoa que nem eu pode orientar o que fazer e como fazer? Qual é o programa de um, qual é o programa do outro, qual é a convicção que eu tenho de um lado e qual é a convicção que eu tenho do outro lado? E se eu olhar as companhias, eu fico a me perguntar com quem um governará e com quem o outro governará. Por isso eu não tenho a coragem de falar e orientar os meus irmãos em quem deve votar. Eu acho que eles devem meditar profundamente, que nem eu faço. Se acredita em Deus, peça inspiração para votar, nem que seja no menos ruim. Não deve anular o voto. Tem que votar. Eu vou votar. Mas não falo aqui, porque não quero orientar ninguém, não quero ter a responsabilidade de nenhum voto a favor de A ou a favor de B. Cada um faça o que eu vou fazer. Vou votar. Com muita mágoa. Vou votar já dizendo que no ano que vem aqui eu serei um senador independente. Ganhe um ou ganhe outro. Que bom que o que ganhar, eu tenha condições de arregaçar as mangas e trabalhar a favor. Farei isso como fiz no governo Lula e como fiz no governo Fernando Henrique. O que era bom, eu tinha a minha colaboração. Mas também terei independência de divergir quando achar que as coisas não podem continuar. Por isso eu acho importante a decisão de hoje do Supremo Tribunal. Porque poderemos iniciar aquilo que em todo o debate dos candidatos não houve uma palavra sobre a reforma política. O que é que eles pensam? Sobre a reforma eleitoral, o que é que eles pensam? Sobre a reforma tributária, o que é que eles pensam? Sobre financiamento público de campanha, o que é que eles pensam? Mas esse Congresso, senhores ministros do Supremo Tribunal, se passar o ficha suja hoje no Supremo Tribunal, terá condições de fazer isso. E aí eu espero que quem ganhar as eleições entre nessa caminhada.
Permite uma parte.
E faça aquilo que nem o Lula fez e nem o Fernando Henrique fez. Nos 16 anos dos dois, não fizeram nada e até boicotaram. A reforma tributária teve várias vezes na mesa da Câmara para ser votado. O Fernando Henrique não deixou. E 4 anos depois, o Lula também não deixou. Nenhum dos dois teve a coragem de votar a reforma tributária. E o Congresso não teve a independência de poder votar.